Bom, são 9 horas e 44 minutos e está aqui com a gente no estúdio o gerente técnico da Cocamar e coordenador técnico da unidade demonstrativa de LPF, a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, aqui na Expoingá, o Renato Watanabe. Boa tarde, boa noite. Ô, Renato, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente para essa conversa com os ouvintes da CBN.
Boa noite, ouvintes. Boa noite, Sérgio. Um prazer é meu estar podendo conversar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo junto com a sociedade rural aqui, desenvolvendo esse tema de integração lavoura-pecuária para a região de Maringá.
Esse experimento, essa área técnica, queria que você falasse a metragem que ela tem, o que, que tem lá, e o visitante vai encontrar que tipo de informações nesse espaço, pela primeira vez, acho que está acontecendo aqui na Expoingá, né?
Isso, essa é a primeira iniciativa que a gente tem em trazer esse tema fisicamente aqui para a exposição. Na verdade, ali não é um experimento, ali é um protocolo ou uma unidade demonstrativa que a gente montou aqui junto com a sociedade rural, justamente para estar tendo esse apelo visual com os participantes, para eles sentirem um pedacinho de uma propriedade que trabalha com integração, como é que é a sistemática e como é que é o funcionamento disso na prática, né? Então ali a gente tem é um espaço de 750 metros quadrados e nós dividimos a área como se fosse uma propriedade que tem integração lavoura, pecuária, floresta, com 50% da área. Ela está agora com pastagem, então ela teria sido soja no verão, uma área de pastagem reformada com soja no verão, agora a gente está com pasto de inverno, e metade dela a gente está com milho com braquiária, que é uma cultura plantada, o milho segundo a safra, plantado também no inverno, consorciado com a braquiária, e aí após eu colher o milho, eu posso ter um pastejo rápido nessa área, e aí equalizando e melhorando muito o planejamento forrageiro das propriedades pecuárias da região.
Eu cometi um equívoco, que não é experimento, isso daí já é uma prática, uma técnica já há muito tempo implantada e muitos produtores se beneficiando muito dos resultados que a integração lavoura-pecuária e floresta traz para os seus animais, para a sua agricultura, enfim. Agora, Renato, é uma técnica que pode ser a grande sacada para a região do Arenito, né? Onde existem solos degradados, onde existe uma pecuária não tão extensiva, uma pecuária não tão profissional, uma pecuária onde a gente tem ali, infelizmente ainda, o famoso boi sanfona, que engorda numa época, emagrece na outra e não tem um rendimento de carcaça. Isso é prejuízo na certa para o pecuarista. O que falta para conscientizar mais gente a entrar nessa técnica?
Nós, junto com a Embrapa, o IAPAR e outras instituições de pesquisa, já trabalhamos o tema há muito tempo, né, Sérgio? E a gente realizou, com a Associação Rede de Fomento, uma pesquisa que já mostra que, nos diferentes arranjos, com as diferentes culturas, o Brasil já tem mais de 11 milhões de hectares com essa técnica em diferentes fases. Pessoas começando, projetos já maduros. Se a gente for pensar na estimativa de área de soja, que são 35 milhões de hectares, a gente já tem aí quase um terço da área da área de produção de grão sendo cultivada aí com uma forma de integração lavoura-pecuária, né? Para a gente, aqui no Arenito, a integração ela é muito... Ela traz uma vertente muito de ganho de produtividade, ganho de rentabilidade, porque a gente tem aí cerca de 3 milhões e meio de solos arenosos, né, na região de Moarama, Paranavaí, que é o grande predomínio de pecuária. E uma pecuária em cima de um modelo mais, como você falou, mais extensivo, né? E aí, esse é justamente o foco da integração, a gente conseguir intensificar a produção, né? Então, num mesmo espaço diário, eu consigo ter mais animais, ganhando mais peso, e aí consigo ter uma agricultura associada a isso também, diversificando a fonte de renda do produtor. E aí a gente começa a mudar vários conceitos dentro da propriedade. A integração lavoura-pecuária, ela precisa de um acompanhamento de um técnico, porque ela é mais complexa, mas o produtor também... esse nível de complexidade a gente vai introduzindo a técnica aos poucos também para ele conseguir fazer todas as operações, fazer tudo com muita qualidade, né, para que isso não se perca. E eu vejo que a integração no modelo que a Cocamar preconiza aqui para o Noroeste, que é basicamente a reforma de pastos degradados, fazendo com que a soja ajude a pagar essa conta da reforma e a pecuária seja altamente produtiva, a grande inovação da integração. A gente consegue trabalhar culturas anuais em solos arenosos dentro de um outro modelo, né, que, diferente, que traz segurança e resultado.
Olha, eu fiz uma reportagem para a televisão na Fazenda Santa Anice, em Amaporã, onde é um areião puro lá, com problemas sérios de degradação do solo, e a produtividade da soja nessa prática que eles adotaram de integração lavoura-pecuária, sem a floresta, mas só até a pecuária, é de uma produtividade da soja debaixo do pivô central ali, equivalente ao de floresta, que é a nossa região maior produtora por hectare por aquele de soja. Então isso está, de fato, extremamente relacionado com investimento em tecnologia. E como o senhor Luiz Lourenço tem falado sempre, não adianta também entrar nesse negócio se não for para fazer bem feito, né?
Exatamente, exatamente. Além da Santa Anice, é um projeto diferente que a gente tem. A gente está olhando, a maioria, a gente tem 200 pecuaristas, né, no projeto de integração, aproximadamente 100 mil hectares de propriedades. Dentro dessas propriedades, eu tenho mais ou menos 30% disso com soja, reformando as propriedades. Então, são mais ou menos 32 mil hectares. Além da Santa Anice, é um dos únicos projetos que a gente tem com irrigação. Esse é um tema que a gente começou a olhar muito, com muito foco nos últimos 3 anos. Porque a gente tem a reforma da pastagem com a soja, mas quando eu faço isso dentro do modelo que eu consiga controlar a água, que é um dos fatores limitantes de produção para o arenito, eu consigo intensificar ainda mais. Então, normalmente, nas áreas de integração, o que a gente sempre fala é: a produtividade média no arenito, isso dados que o IAPAR tem coletado com mais de 15 anos, é entre 45 e 47 sacos de soja por hectare. Isso paga a conta da reforma, e ainda a soja se autossustenta. E aí eu tenho uma pecuária muito produtiva que vem atrás, né? Normalmente nos passos...
Resultado rápido, né?
Exato. Normalmente nos passos de inverno pós-soja, a gente consegue... em 90, 100 dias de pastejo, que é o período médio que a gente consegue trabalhar com pecuária no inverno, no arenito, a gente consegue produzir 6, 7 arrobas de carne por hectare. Se você for comparar com uma propriedade extensiva, ela produz normalmente 3 a 4 arrobas por hectare no ano, né? E aí, quando eu tenho irrigação, aí a gente dá outro foco, né? Porque a gente tem um investimento de R$8 mil por hectare para a gente colocar um pivô central. Aí a gente tenta buscar 65, 70 sacos de soja, né? E aí no inverno, em vez da gente trabalhar com aquela perspectiva de 6 arrobas, a gente vai tentar buscar 12, 13 arrobas por hectare, né? Então esse é um segundo passo da intensificação, né?
Agora, completando, a Rosa tem uma pergunta, mas antes dela... A Embrapa, no seu relatório agora de 45 anos, fez uma projeção de perspectivas para a agricultura brasileira até o ano 2030. E uma das principais questões debatidas, é um catatal muito grande de informações lá, mas lá está lá muito claro que a saída para a agricultura, para a pecuária nacional, é integração lavoura, pecuária e floresta. Para a Embrapa, que avaliza esse trabalho, né, junto com as outras instituições, está cacifando uma tecnologia dessa, é porque a coisa tem que ser por aí mesmo, né?
Não, a Embrapa, um dos pilares dela para a próxima década aí, é a expansão do sistema de integração lavoura-pecuária.
Exatamente.
Né? Eles não só, eles têm certeza de que esse é o caminho. Eu acompanhei alguns experimentos que eles têm no Mato Grosso, por exemplo, de áreas pós-reforma de soja, bem manejadas, produzindo 32, 33 arrobas por hectare ano. Isso é 10 vezes mais do que é produzido numa pecuária extensiva.
Sem derrubar um pé de árvore, né?
E exatamente assim, a gente como do setor produtivo sempre olha muito isso, né? Quanto produz, mas a integração também traz uma outra série de vantagens, né? Esse é o efeito poupa-terra que eles falam, né? Eu consigo... a gente, no Brasil, esses números também são muito variáveis, dependendo da instituição que você olha. Eles falam uma área de pecuária, mas hoje eles falam entre 150 milhões a 200 milhões de hectares de pastagem. Então o Brasil pode ser o maior player no mercado mundial, fornecendo grãos, fornecendo proteína animal, sem derrubar mais nenhuma massa, só intensificando aquilo que a gente já tem aberto. E aí tem um olhar de sustentabilidade muito grande, né? Porque se eu tenho floresta também dentro do sistema e tenho um capim altamente produtivo, eu sequestro carbono. Então, a gente tem um apelo de sustentabilidade muito grande também dentro do projeto.
Viu, aliás, vai ter um efeito reverso, né? Vai ter mais árvore, né, plantada. Né?
Uhum. Exatamente. E a Embrapa já está até pensando em modelos de certificação dessas propriedades para que a gente possa vender uma carne carbono neutro, por exemplo, né? Que tudo que a gente emite de carbono na produção, a gente compense isso dentro na propriedade de alguma forma e que o produtor também seja remunerado em algum momento por estar produzindo um alimento mais sustentável.
Renato Watanabe, gerente técnico da Cocamari, coordenador técnico da unidade demonstrativa da ILPF, da Integração Lavoura Pecuária e Floresta, na Expoingá, um espaço inédito que está lá, demonstração para quem quer saber como funciona e os resultados dessa importante tecnologia de produção de alimentos, a ILPF. Obrigado, viu, Renato, por estar aqui com a gente, falando aos ouvintes da CBN, trazendo essas informações.
Aí. Sérgio, o prazer é meu, fico à disposição, toda vez que quiser debater sobre o tema, para mim é um grande prazer e satisfação.